Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com a Carla Pontes. Olá.
Olá.
Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Vou-te pedir a maldade que peço a todos os convidados e convidadas para este programa, para começar as hostilidades, por favor, que te apresentes.
Eu sou Carla Pontes, sou natural de Barcelos, atualmente vivo no Porto, mas a nível do meu percurso profissional sou designer de moda. Na verdade, comecei por estudar design e equipamento e só depois é que entrei mais na área de moda. Apesar de a minha vida, eu cresci no meio de uma família de Barcelos, ligada à indústria têxtil, e por isso, na verdade, costumo dizer que cresci sempre no meio dos trapos. E talvez por isso depois tenha ficado um bocadinho o bichinho da área da moda. Mas enquanto percurso é um bocadinho isso, tipo, comecei por estudar design e equipamento, mas percebi que acabava por ir buscar sempre os materiais têxteis para aplicar nas minhas peças de design e equipamento. E quando estava em Erasmus em Itália...
Onde em Itália?
Em Milão.
Pois, faz sentido.
Sim, eu não fui para lá por causa da moda, mas não posso dizer que não influencia. É uma cidade assim muito... que puxa muito também por esse ambiente. Decidi experimentar uma cadeira na área da moda e quando voltei ainda com mais vontade de depois estudar moda. Por isso segui logo para o antigo Citex, agora atualmente é o Modatex, e foi onde me formei na área de moda. Mal terminei o curso, e também por ser um tipo de pessoa que não consigo estar muito parada, meti-me num concurso para o Bloom, acabei por passar no concurso e ser uma das finalistas e uma das vencedoras, o que me deu acesso ao Portugal Fashion, onde apresentei durante muitos anos coleções regulares com uma marca própria, que é, na verdade, um dos trabalhos que eu tenho hoje em dia.
Para uma pessoa como eu, que está extraordinariamente distante do mundo da moda, diz-me uma coisa, como é que isto funciona? Ou seja... Se tu desenhas as tuas próprias peças, o teu próprio vestuário, sim, digamos assim, e depois aquilo é produzido em série ou são peças absolutamente únicas que são vendidas assim?
Há várias vertentes dentro da área. Pronto, na verdade, eu, enquanto profissão, acabo por saltar entre várias coisas. Mas eu não desenho apenas, para além de desenhar também modelo, faço os próprios moldes da peça, a construção tridimensional. Isso é uma coisa que eu acho que vem também por causa do meu percurso de design e equipamento antes. Gosto muito também dessa parte. E também sei confeccionar, também posso fazer, ou seja, posso fazer tudo. Normalmente, este processo todo feito por mim aplico quando são peças únicas, direcionadas para um cliente, uma coisa muito, muito, muito direcionada, ou os primeiros testes, as primeiras peças de teste das minhas coleções, costumo fazer assim. Depois, quando tenho que fazer crescer a coleção, por exemplo, no caso da minha marca, quando tenho que fazer a crescer a coleção e tenho que produzir em série ou preparar o desfile e fazer várias, aí tenho sempre apoio de claramente mais pessoas, porque acaba por ser um trabalho árduo para uma pessoa apenas.
Claro.
E os tempos normalmente são curtos também.
E porquê é que eu tenho a sensação de que aquilo que se normalmente vê nos telejornais como as passagens de modelos são sempre roupas com as quais eu nunca vi ninguém vestido?
Porque também existe, a moda vive também de vários universos. Um, e o principal, se calhar, e o que te chama mais a atenção tem a ver com este de criar identidades e imagens fortes que depois vão suportar imagens mais simplificadas e mais comerciais, mas que são as imagens mais fortes, as que vemos nos desfiles, as tais que vão chamar a atenção e que parece que que normalmente
são usáveis
as pessoas,
às vezes, quase, né? Que são assim quase protótipos de roupa, que não são propriamente...
Depende dos criadores, mas eu consigo perceber que se fique com esta imagem, e é precisamente por se guardar mais esta imagem da moda que cada vez mais os criadores têm que fazer algo que chame a atenção, porque senão não se destacam no meio dos outros criadores todos. E se formos apresentar o mesmo que se vê nas lojas, acaba por ser menos interessante e menos inovador o tipo de apresentação que estamos a fazer, por isso acaba por não ser.
E para um quadradão como eu, explica-me o que é uma tendência.
Pronto, isso é uma tipologia de coisas que um criador de moda, um designer, pronto, como eu, que pretendo ser mais autoral, tenta não seguir. Mas é o que as marcas normalmente procuram seguir. Então, o que acontece é que normalmente sociólogos e pessoas mais especializadas para estudos de mercado e estudos de população fazem exatamente isso, estudam o mercado e estudam e dividem em grupos de pessoas e em tipos de estilos e de gostos e de... Como dizia uma professora minha, colocam as pessoas em gavetas, atribuem-lhe tipologias de pessoas e depois percebem o que é que aquelas pessoas vão querer no futuro. Ao estudar... São quase como os algoritmos atuais, mas...
Tem um caráter preditivo daquilo que vão querer
sim,
usar.
E depois criam um tipo de caderno em que têm essa informação toda, e esses cadernos são chamados cadernos de tendências, ou seja, o que é que no ano, na estação seguinte, este tipo de público vai querer, aquele tipo de público vai querer, e lançam essas informações. As grandes marcas mais comerciais pegam nessa informação já trabalhada e já construída e... simplesmente desenvolvem o produto segundo as características que são dadas nessa tendência. E então aí estão a trabalhar para tendências. No caso de criadores de moda mais autorais, não. Normalmente tentam-se influenciar por elementos mais artísticos, não seguir, ser um bocadinho mais underground, não seguir, lá está, esta vertente mais comercial, que segue tendências e vão buscar influências a coisas muito, muito diversas, desde natureza e outros elementos.
E quão bons são esses caçadores de tendências? Eles conseguem mesmo perceber o que é que...
Sim, na verdade são os livros, são empresas enormes que fazem os estudos do mercado a nível mundial e os livros tornam-se muito interessantes porque eles criam realmente uns cadernos que conseguem reunir informação e fazem relação entre, por exemplo, artistas pop com figuras que estão a ter mais influência, por exemplo, nos dias que corre influencers e coisas assim, e misturam-os com espaços de arquitetura, por exemplo, misturam-os com o que é que aquelas pessoas ouvem a nível de música, fazem aqui um estudo muito global e traçam um perfil de consumidor que se torna muito, muito óbvio o que é que depois ele vai querer também vestir e que identidade vai trazer para a sua imagem.
E por isso é que as montras das lojas de grande consumo nos parecem parecidas umas com as outras?
Exatamente, por isso é que elas são todas iguais, porque na verdade todos vão buscar um bocadinho o mesmo, as mesmas informações.
E neste espaço de existem várias vertentes, uma vertente mais autoral e uma vertente mais comercial. Esta vertente comercial está direcionada única e exclusivamente para o consumo, certo? Para
sim.
Perceber
sim, sim, sim,
quanto
sim.
mais depressa, porque isso interessa-me na medida em que eu, muito mais recentemente, se calhar do que devia, percebi o conceito de fast fashion ou do catastrófico problema ambiental que era
que isso traz. Sim, sim, sim.
Porque depois também percebi recentemente que os textos são um subproduto extraordinariamente difícil de reciclar e que criou um problema grave.
Sim, é verdade.
achas que, olhando mais uma vez do ponto de vista de alguém que não percebe grande coisa do assunto, eu acho que eles estão extraordinariamente bem sucedidos, porque cada vez há mais Zaras e Primarks e H&Ms e eles estão cada vez maiores. Achas que vai haver algum movimento contrário a isso, a que as pessoas tenham menos roupa e que ela seja mais cara e dure mais tempo, ou achas que isto aqui é um movimento imparável?
Acho que, na verdade, existem vários movimentos em paralelo, não é? Existe realmente este do fast fashion e de uma roupa quase mais descartável, que veio, pronto, que veio trazer aqui também algumas preocupações ambientais, por causa também da produção em massa e, sobretudo, também por causa do descarte, porque existe muito também a destruição de peças completamente novas. Mas existe também...
Desculpa, explica-me isso. Destruição de peças completamente novas, o que não se vende é destruído?
Muitas vezes sim, ou é enviado para desertos que estão a ficar cobertos de peças de roupa, muitas vezes ainda com as etiquetas, e se formos a ver, são etiquetas de marcas de fast fashion. Também por causa desta ideia de que na estação seguinte o produto já não, o cliente já não vai querer. Isto tem muito a ver também com o marketing, não é? A comunicação que se faz. O cliente já não vai querer aquele produto e então eles destroem-no. Ou, pronto, existem as versões de que há alguns que vão para Áfricas ou para países com menos poder económico e que depois lá são vendidos e revendidos, não é? Mas também há muitos que são realmente destruídos. Sim,
há roupa nova que é destruída.
Há roupa nova que é destruída, sim.
Ok, muito bem.
E depois existe, paralelamente, alguns movimentos que têm muito mais cuidado também com o tipo de produto, têm uma maior consciência na produção do próprio produto de moda, e não fazem em tanta quantidade nem preços tão esmagados, que na verdade, eu costumo dizer que uma t-shirt a 5€, de certeza que em todo o processo de fazer aquela t-shirt alguém foi prejudicado, alguma pessoa, não é? Pronto, e a verdade é que os processos de moda são muitos e muito longos, e uma peça de roupa antes de chegar à nossa casa já passou muitas vezes por muitos países. O algodão vem do Egito, por exemplo, não é? Depois vai ser fiado num outro sítio e depois é tricotado, transformado em Portugal e produzida a peça em Portugal, por exemplo. Mas também temos mercados que produzem a preços muito mais baratos do que Portugal, mas que sabemos que as condições sociais também não são as mesmas que aqui, não é?
Claro.
E na moda... foi-se perdendo um bocadinho essa consciência de comprar barato, é porque realmente neste processo alguém foi prejudicado, ou seja, há também este fator humano aqui, para além do próprio fator dos materiais.
Certo, mas parece-me que é um bocadinho imparável essa máquina. Ou parece que é parável?
É um bocadinho imparável, sobretudo porque são grandes grupos económicos e politicamente também sabemos que muitas vezes é difícil criar, há aqui alguma reticência em criar alguns tipos de leis que possam restringir alguns tipos de ações, mas a França nesse aspecto está bastante avançada e tem criado, obriga a que produtos vendidos em França, sabemos que, por exemplo, atualmente estas marcas dos fast fashion e dos ultra fast fashion têm tido alguns problemas a entrar no mercado francês, porque eles criam uma série de restrição à entrada destes produtos e pronto, também porque existem alguns destes produtos que não seguem as leis francesas a nível de produtos químicos usados nos materiais. Pronto, existe assim uma série de restrições que eles têm, o que faz com que consigam controlar aqui um bocadinho.
Sim, mas que não, eu li um artigo que abriu uma Shine em Paris.
Abriu, mas que teve alguns problemas, pois. Porque precisamente, por isso é que saiu também o artigo, precisamente porque vendiam alguns tipos de produtos que são proibidos vender em França e...
E a Shine deve ser o coração das trevas, então, do textil, não é?
Sim, tem uma série, mas lá está o comércio eletrónico, não consegue ter o mesmo tipo de controle, tem que ser um controle alfandegário, não é? Quando a peça entra no país, mas não consegue ter o mesmo controle do que uma marca que está a produzir diretamente lá, é muito mais difícil... para uma, por exemplo, uma pequena marca como eu, seria muito mais controlada do que alguém que vende online e o produto entra, se calhar, né, de uma forma menos controlada.
O meu percurso de vida é talhado também pelo texto, porque eu fui morar com os meus pais e o meu irmão para Saint-Tirso em 82 por causa do Val do Ave. Porque na altura o Val do Ave era uma grande coisa. Perdeu-se muita capacidade de nós agora, enquanto país, sermos capazes de nos vestirmos, certo?
Não. O nosso país produz muito e produz com muita qualidade, na verdade.
Então.
Há aqui uma grande distinção e Portugal tem-se afirmado a nível do têxtil cada vez mais pelo fator de qualidade e também... um fator de respeito social, uma escolha de matérias-primas mais adequadas e atualmente também um país produtor com capacidades produtivas ao nível da sustentabilidade. Já existem empresas em Portugal que fazem reciclagem de matérias pré-consumo, ou seja, os restos de produção das fábricas, por exemplo, quando a peça é cortada sobram uma série de restos e podem ser reciclados e fazer novas matérias-primas, já existe isso. A nível de, por exemplo, tingimentos, tentar procurar tingimentos mais biológicos, com tintos que não têm produtos químicos, logo uma relação mais natural também com a nossa pele. Por exemplo, próprias matérias-primas, há uma procura e uma grande procura de criação de novas matérias-primas mais sustentáveis, com menor consumo de água, ou seja, as preocupações são a vários níveis, tanto reduzir as energias, o gasto de energias e os gastos de água para a produção de uma peça, escolha das matérias-primas mais conscientes, desde a escolha da própria fibra e do local onde essa fibra também é produzida, porque o local muitas vezes também nos diz que as pessoas que fazem parte da sua produção, né, são remuneradas, bem remuneradas, ou seja, de forma socialmente correta. Pronto, todo o processo é bastante longo, mas estão a ser dados passos importantes e Portugal, na verdade, está... quer ser um dos países à frente a conseguir implementar um rastreio a todo o produto para que o próprio consumidor consiga ter a opção de perceber de onde é que vem aquela peça desde a produção da sua fibra e perceber, ou seja, fazer uma compra mais consciente, perceber se aquela peça é realmente sustentável,
certo,
ou não.
Certo. Nessa compra mais consciente, isso aí ainda está vedado, especulo eu, à maior parte das pessoas. Ou seja, eu não aceder às marcas de grande consumo ainda é um jogo que só podem jogar algumas pessoas, certo? Porque ele é objetivamente mais caro.
Depende. Vai muito também da procura e se calhar o interesse pela área também vai fazer alguns tipos de pessoas procurarem mais e informarem-se mais. É natural. Mas... por acaso acho que depende bastante. Para 2030 está previsto que todas as peças de roupa que sejam vendidas tenham que ter um bilhete de identidade, quase um que se chama o passaporte digital, em que aí vai-se conseguir perceber todo este rastreio de uma forma mais simples. Atualmente ainda não é muito fácil realmente perceber, muitas vezes a escolha da marca que se consome é uma ajuda, sabendo, conseguindo consultar, por exemplo, no site a informação da própria marca, a marca disponibilizar essas informações, onde é que é feito, onde é que é produzido, quais são os materiais utilizados. Mas, claro, que ter uma série de certificações que garantem sustentabilidade e passar por todos estes processos, e tudo isto tem custos, não é? Todos estes, e ter estes cuidados todos e produzir, por exemplo, em menos quantidade, acaba por ter custos também acrescidos. Portanto, sim, por algum lado as coisas começam a ficar mais caras, poderá dizer-se assim, mas se pensarmos muito bem, o produto muito barato é que é de desconfiar. Porque enquanto que antigamente,
mas é provavelmente, desculpa interromper-te, mas é normalmente aquele a que as pessoas conseguem ter acesso no imediato.
Depende, porque o produto muito barato vai-se estragar muito, tem menos qualidade, vai-se estragar de uma forma muito rápida. Então as pessoas têm a necessidade de depois ir comprar outro, em vez de gastar durante 5 anos a comprar 5 pares de calças. Se calhar podemos comprar um par de calças um bocado mais caro, mas que é um investimento que nos dá para 5, 10, 15 anos, por exemplo.
Mas isso seria convencer as pessoas a ir encontrar a grande máquina que está por trás dessas marcas, e acredito que seja uma tarefa difícil.
Aqui é que está a grande marca, o grande marketing também que está aqui por trás. A realidade é que no tempo dos nossos pais, por exemplo, as peças de roupa duravam muito tempo e passavam de pessoa para pessoa, até na própria família, muitas vezes, não é? E a verdade é que as peças de roupa podem durar muito tempo e ter esta função de ir passando também, e podem, mas há aqui também um marketing por trás, a criação das marcas, que faz com que o consumidor seja incentivado ao consumo, não é? Incentivado a comprar várias vezes.
Claro.
Em vez de... Eu acho que seria mais interessante pensar em comprar melhor do que comprar várias vezes. Mas isto depois também depende muito da consciência de cada um e do que a pessoa se interessa pelo tema, também, não é? Um bocadinho por aí.
Voltando um bocadinho atrás... Quando tu enverdaste por esta, digamos, por este ramo da estética que é a roupa e que é o design de moda, tendo em conta que ele foi, de certa forma, relativamente casual, porque não era o teu caminho inicial, houve ali uma...
Mais ou menos. Eu sempre tive esse gosto. Eu ter ido para design e equipamento foi muito por eu gostar de trabalhar e de pensar na terceira dimensão, e a moda também vive muito dessa terceira dimensão, os corpos são tridimensionais, não é? Tem a ver também com o pensamento de design, o facto de eu ter ido para equipamento também, a ideia da funcionalidade, do minimalismo e do apuramento que muitas vezes vemos em equipamento, em trabalhos mais como do Álvaro Alto ou outros, no caso o Álvaro Alto arquiteto, mas tem muito a ver com esta linguagem que eu gostava, tinha interesse também, e que depois de algum modo sinto que trouxe para o design de moda, porque dentro do design de moda também temos de tudo, não é? Desde linguagens mais minimalistas a de linguagens mais complexas e mais trabalhadas.
E era aí que eu queria chegar, essas linguagens. Tinhas algum, ou continuas a ter algum, não diria ídolos, mas grandes inspiradores ou inspirações para ti nesta área?
Dentro da área de moda?
Sim.
Eu não costumo... Claro que dentro da área da moda existem alguns designers que eu admiro, mas não costumo me inspirar diretamente por trabalhos de outras pessoas. Mas posso dizer que os designers japoneses, por exemplo, são uma influência para mim, o Izzy Miyake
Comprei hoje um perfume dele, estou só a rir por causa disso.
Não percebi.
Comprei hoje um perfume dele.
Ai, dele, sim. Pronto, que é um produto, um subproduto dentro da marca dele,
sim,
não é?
Sim,
sim, sim, mas sim. Como, por exemplo, também marcas um bocadinho mais minimalistas, mas que atualmente já não estão tanto, a Jill Sander, que tem assim uma linguagem muito formal até, ou outros designers, gosto muito também de design masculino e na verdade sinto alguma influência também de peças masculinas que trago para as minhas coleções, como Ralph Simons, por exemplo. Mas o que eu gosto mesmo de ter como inspiração é ir buscar a coisas completamente diferentes, desde elementos mais da natureza, coisas tão simples como folhas, pétalas, coisas, raízes, algas, coisas, o vento, o próprio vento, a ideia do vento, como coisas mais abstratas, como o som, não é? Como é que vamos dar uma figura, uma ideia sonora?
Claro.
Pronto, gosto de ir buscar assim influências, sinto que esses são influências mais cruas, talvez, e gosto disso, gosto de trabalhar a coisa.
Existe, eu acredito que sim, na moda, um caráter cíclico também.
Sim, sim, também considero que sim.
E estaremos nós num momento mais ou menos interessante?
Bom, neste momento, é engraçado porque quando estudamos moda realmente conseguimos quase datar as coisas, dizer daqui a aqui foi este momento. Neste momento nós temos vários ciclos a acontecer, muitas vezes dependem mais da geração que os escolhe do que propriamente do ciclo. Estamos num momento em que existem guerras aqui à porta da Europa e vê-se aqui alguns revivalismos de ideias mais conservadoras também na forma de vestir.
Ah, é?
Que é uma coisa curiosa. Sim.
Dá-me um exemplo, por favor.
Figurativo, sim, por exemplo, em mulheres, por exemplo, saias mais ajustadas e mais compridas, isto depois depende das gerações, como eu estava a dizer, e linguagens mais femininas e menos aquela linguagem de masculina que até há bem pouco tempo víamos no empoderamento das mulheres, não é? Tipo, quase ir buscar os fatos dos maridos. Ou seja, vemos aqui um retroceder, voltar às saias e as saias mais ajustadas, a marcar mais as formas das mulheres. Isso é curioso como conseguimos ver que vão aparecendo assim elementos.
Ou seja,
que...
a moda e as estéticas dela associada estão no meio de um mar grande, não é? De coisas que vão
social,
acontecendo.
exatamente. Daí os estudos que eu falei que nos dizem e que são os que trazem o que nós conhecemos como tendências, não é? Não vêm do nada, não é? Estas tendências vêm do que a sociedade está a viver.
E quando tu viajas, notas que há povos que se vestem melhor do que outros? Ou isso é uma reflexão? Porque, por exemplo, eu tenho
É
viajado um
curioso.
bocadinho por Itália. E se tu fores a Milão, né, onde tu conheces muito bem,
Já
as
não vou lá há
pessoas
muito tempo.
estão extraordinariamente. Há um cuidado extraordinário com aquilo que vestem. Como em poucas
Sim.
cidades, das poucas que eu já estive, consegui ver.
Há vários fatores aqui.
É? Então,
Sim.
quais são eles?
Então, primeiro é uma cidade que toda a gente considera de referência de moda e é uma cidade de referência de moda. Há um poder económico também grande e é uma cidade de negócios, muito, muito de negócios, não é? Uma cidade que há aqui só. Pronto, estes fatores só, os italianos também são conhecidos por ser pessoas que se cuidam e que têm preocupações estéticas também há muito, e que valorizam muito o seu produto, o seu próprio produto. Por isso, tudo isto aqui junto faz com que, pronto, eles tenham socialmente, parece que ajuda aqui tudo a compor-se.
Nem em todos os lados de Itália, porque se for, estive recentemente em Nápoles,
sim, no sul,
e a realidade,
sim,
é extraordinariamente, sim, distinta. Sim. É extraordinariamente distinta.
Mas lá está, Nápoles também,
desculpa,
não é uma referência de moda.
Porque eu pensava
moda,
que era uma correlação direta com o poder de compra das pessoas.
E é?
Na minha pequeníssima experiência, não. Porque, então, por exemplo, na Alemanha,
uhum,
existe, estive recentemente em Hamburgo, para todos os efeitos, uhum, é uma cidade enorme, com um grau de cosmopolitismo, porque, uhum, é uma cidade portuária, que muito ligada, ou seja, virada para fora, como são todas as cidades portuárias, até são conhecidas por terem essa mundividência dentro de si. E vi uma esmagadora maioria das pessoas vestidas de uma forma funcional.
Sim, sim.
Estritamente funcional.
Tem a ver com a cultura alemã também. Eles têm uma relação com a natureza e com o tipo de roupa mais direcionada para a exploração, natureza. Têm uma relação muito próxima também com isso. São um tipo de pessoa mais racionais e que menos preocupados, se calhar, com a parte mais estética, como os italianos. Os italianos são, uhum, são conhecidos também, são mais expansivos, gostam mais de se mostrar. Os alemães, não, são pessoas mais conservadoras, será que podemos dizer assim?
Mais reservadas.
Reservadas. Sim, e procuram também uma ideia muito prática, uma ideia de roupa quase como uniforme, não é?
Sim, eles... extraordinariamente prática,
sim,
era uma,
sim,
coisa,
sim,
assim...
Ou seja, a identidade, a roupa enquanto reflexo de uma identidade criada pela própria pessoa, neles acaba por não ter tanta, uhum, tanta influência. Eu acredito, um alemão compra mais como o uniforme, e sei que estas cores vão todas dar sempre bem, não tenho que me preocupar muito e pensar muito. Um italiano vai querer variar, vai querer dar-lhe...
Estava-me a lembrar da Angela Merkel, que tinha sempre o mesmo fato, só mudava a cor.
Mudava a cor, sim. Era o uniforme, era uma ideia muito mais... Tem a ver com a história do país, tem a ver com a cultura do próprio povo, tem aqui muitas, muitas influências.
Muito bem. Voltando outra vez um bocadinho atrás, e é uma pergunta que eu gosto de fazer, sobretudo a pessoas sobre as quais eu sei muito pouco sobre o que elas fazem, que é uma pergunta um bocado mais de classe. Qual é a vida de alguém que faz o que tu fazes em Portugal? É uma vida difícil?
Bom, difícil é uma vida agitada.
Em que sentido?
Pronto, eu na verdade sinto que me divido entre várias profissões e tenho muitas vezes que mudar o foco, porque eu dou aulas,
uhum,
tenho a minha marca própria, que me traz muitos trabalhos também para clientes mais direcionados, outros tipos de trabalhos, e dentro destes trabalhos tanto podem ser, por exemplo, um fardamento para um hotel, uhum, como uma paramentaria para uma paróquia, como um figurino para um espetáculo de dança. Antes, são alguns exemplos de tipos de trabalhos que já fiz e que vou fazendo recorrentemente. Como posso também estar depois a desenhar para uma marca que tem uma identidade diferente da minha e tenho que me alinhar com o perfil daquela marca, não é?
Tens que dançar conforme a música.
Sim, sim, ou seja, posso ir saltando entre de várias coisas, mas também esta foi a minha opção de vida, porque há designers que estão fixos numa marca e têm um foco sempre mais direcionado e estão a trabalhar apenas para sempre para um mesmo cliente. Eu optei por ter assim, trabalhar de forma mais independente, conseguir ter um trabalho mais autoral, pronto, e conseguir puxar também para outro tipo de experiências, ter oportunidades de fazer residências, que possa aprender mais e coisas diferentes. Pronto, é um tipo de vida agitada, sim, mas difícil, depende de...
Estava a tentar saber com o difícil é se há oportunidades de trabalho para quem se quer afirmar na tua área, ou se é muito difícil.
Eu acho que vai havendo. Eu também, pronto, tenho, acabo por ter as aulas e a minha marca, ou seja, vou lançando produtos como uma base, não é? E depois os outros projetos acabam por ser complementos, há alturas estão mais dedicada a eles e a outras alturas que eles acabam, não é? Normalmente são projetos temporários, não é? Têm o tempo de os fazer. Bom, não é super fácil, não vou dizer que é, mas eu também não me imaginava a trabalhar de uma forma demasiado comercial, demasiado... Sinto que ia sentir alguma frustração, ainda que pudesse gostar do resultado final. E acho que poderia sentir-me um bocadinho estagnada, e eu gosto de ir sempre à procura de crescer e de conhecer coisas novas à medida que vou criando coisas diferentes.
Ou seja, há esperança para os teus alunos de que eles podem ter vidas profissionais decentes e dignas.
Sim, 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 não, e muitos, a maior parte tem, eu acho que a maior parte dos meus alunos sai e consegue trabalhar na área, há muita, uns cá em Portugal, outros para fora, também a formação em Portugal, em moda, eu considero também que é bastante boa, e conheço muitos alunos que depois vão trabalhar diretamente para o estrangeiro, para o norte da Europa, e conseguem aí sim ter vidas muito saudáveis, não é? Por isso acho que sim, há esperança. O trabalho autoral é claramente o caminho mais difícil, não vou dizer que é o mais fácil.
Pois,
mas,
era para aí que eu ia. O trabalho autoral significa o quê? Tu crias uma marca, e essa própria marca tem que ter uma identidade, presumo eu,
sim,
e depois
sim.
Tens que produzir, é uma venda quase direta, e é uma coisa que tens que puxar tu pelos teus próprios clientes e encontrá-los no meio deste vendaval de que é hoje em dia os sites, não é?
Sim,
e os cookies
sim,
é que são bombardeados de roupa.
Para uma comparação, se calhar, mais fácil, é também como um músico que lança os seus próprios álbuns e que tem que tratar de tudo, não é? Tem que ser um one-man show, não é? Fazer a produção, fazer a comunicação, tratar das redes sociais, pronto, sim, tem todo esse trabalho, mas é um trabalho identitário, e que depois, eu sou contratada, por exemplo, eu sei que todos estes trabalhos que eu tenho de fardamentos, figurinos e são porque as pessoas gostam da minha linguagem, na minha marca própria, não é? Ela também funciona como um portfólio para me trazer os outros trabalhos que eu tenho. Portanto, vai sendo...
E destes todos, há algum que tu tenhas uma predileção por estes trabalhos todos? Dar aulas, o trabalho por fora, o trabalho da tua marca?
Claramente, o que eu gosto mais e o que me identifico é o trabalhar diretamente para a minha marca, porque é onde eu consigo explorar a dimensão da tridimensionalidade, da modulação das peças, os conceitos, onde eu consigo trabalhar de forma mais profunda conceitos e fazê-los crescer. Também, na verdade, a marca depois permite-me ter experiências muito diversas, desde criação ou instalações que vão ajudar a espelhar o conceito que estava a ser trabalhado na coleção, ou vídeos que no meu caso faço, procuro fazer tipo, um tipo de vídeos que transmita também mais esses conceitos, vídeos também trabalhando, ou seja, vou conseguindo aqui tocar noutras áreas que também são áreas de interesse para mim.
Mas no mundo ideal era isso que tu farias com o teu tempo?
Se eu conseguisse sobreviver o tempo inteiro a trabalhar na minha marca autoral, sim, seria, porque é também, comparando aqui um bocadinho com um artista plástico, não é? Ou seja, é onde eu consigo encontrar a minha maior fonte de expressão. Pronto, e acabo por transformá-lo em produtos que depois são vendidos, não é? Ok, mas é a minha forma de expressão.
E o encontrares um espaço para ti no mercado é difícil? É a parte mais difícil disto tudo?
Eu já estive a trabalhar a marca de modo que ela conseguisse ter uma dimensão e uma expansão internacional para que ela pudesse ser sustentável e viver só da marca. E o que eu encontrei nesse caminho foi que precisava de tornar a marca cada vez mais comercial para conseguir ter dimensão para suportar. E eu preferi não fazer com que a marca crescesse e não fazer com que ela se tornasse mais comercial e que se espalhasse mais, e que querer voltar um bocadinho mais à origem e fazer com que ela fosse mais experimental e que muitas vezes funcionasse mais como portfólio para me trazer outro tipo de trabalhos.
Existe no teu mundo, aquilo que eu vou dizer pode resultar simplesmente do facto de eu ser um velho, mas, por exemplo, eu acho que os carros de antes eram mais bonitos, eu gosto mais da música que era feita antigamente, os filmes também gosto mais. E se tu reparares, hoje em dia, isto é o meu lado quase reacionário a vir ao de cima, mas existe em muitos campos da expressão artística uma falência e uma dissolução das coisas e olha-se para tempos que, por exemplo, é fácil perceber o que era a música dos anos 70, uhum. Mas não é nada fácil perceber o que é a música dos 2020, porque está tudo
mais misturado,
tudo dissolvido, parece que estamos todos numa amálgama. Na tua área também é assim?
Era aquilo que eu dizia há um bocado, que dependendo um bocadinho quase das faixas etárias, temos vários movimentos a acontecer ao mesmo tempo, não é? Porque as influências acabam por ser diversas, e o sítio onde as pessoas vão buscar as influências e as identidades são diversas, e sinto também que acontece isso na moda, sim.
Pois, então, se cá as pessoas da minha idade estão a olhar para a moda de outros tempos, eventualmente, e as mais novas estão a olhar para o futuro.
Sim, na verdade é engraçado as gerações, porque dentro das próprias gerações depois há as que têm interesses por linguagens diferentes, não é? E conseguimos ver isso, por exemplo, nas subculturas que muitas vezes se dividem nos espaços urbanos, com tipo aquela ideia de os punks, não é? Que também são influências que também tiveram na música, não é? Que atualmente também existem e são um nicho de mercado, mas que depois existem aqueles que são mais genuínos, mas existem uma série de ramificações, não é? Atualmente, tipo, que se misturam com outras linguagens. E pronto,
aliás, dos... digamos que dos subprodutos, das excrescências mais tristes que eu vi disso, é ver agora crianças com t-shirts de bandas que terminaram 40 anos de elas terem nascido e que aquilo é simplesmente estética pela estética, não tem qualquer tipo de substrato.
Não tem. A roupa de criança muitas vezes é desenhada para os pais, não para as crianças.
Pois.
Porque são os pais que compram, não é a própria criança. E daí as bandas serem antigas, porque têm que chegar aos pais e
à geração dos pais.
Muitas vezes, sim, a roupa de criança tem que ter esse pensamento por trás, muitas vezes.
E agora tinha outra pergunta também um pouco de classe para ti, que é que futuro, eu já consigo intuir mais ou menos que tu és uma otimista, que futuro é que terá isto em Portugal, a moda?
Portugal está a fazer um investimento grande, porque tem uma grande indústria têxtil, um grande setor, está a fazer um investimento muito grande para a modernização na área de mais de sustentabilidade e para se destacar a nível da Europa como país produtor a nível de sustentabilidade. Nesse sentido, acho que está a fazer um bom caminho, há uma série de projetos que têm vindo a ser divulgados e que já estão mesmo a acontecer, por isso nesse sentido acho que estamos a preparar-nos para o futuro, é uma realidade. O Portugal, enquanto país produtor, simplesmente produtor, sem uma preocupação de qualidade, ou seja, um Portugal que tenta competir com o mercado chinês, como era o Portugal daqui a uns anos atrás, esse não vai conseguir, não. Porque o mercado chinês, o asiático, pronto, mercados para além da sua dimensão, que são gigantes em comparação com o nosso país, têm, pronto, são realidades políticas também completamente diferentes e, se calhar, pronto, são realidades culturais também completamente diferentes, para não dizer éticas, o que faz com que não seja sequer pensável Portugal querer competir nessa parte, não faz qualquer sentido. Ou seja,
mas há um futuro para...
Eu acredito que sim, se continuar neste caminho por uma produção mais de qualidade e estar um passo à frente a nível de sustentabilidade.
Muito bem. Carla, estamos infelizmente no limite do nosso tempo e vou-te pedir a segunda maldade, que era que deixes, por favor, uma sugestão para os nossos ouvintes.
Bom, temos falado de moda e de roupas e de formas de vestir e eu acho que a sugestão que eu poderia dar era os nossos ouvintes tentarem gastar algum tempo a conhecer algumas marcas portuguesas e que temos várias e que se calhar consumirem marcas portuguesas. Procurarem se informar sobre as marcas e ir, posso dizer alguns nomes?
Exatamente, por favor, ser mais concreta para...
Posso dizer alguns nomes de designers portugueses e há vários, podem pesquisar tanto no site do Portugal Fashion como do Moda Lisboa os vários designers portugueses, não vou estar a nomear porque senão depois parece que mas há vários. A nível de marcas, por exemplo, o mercado infantil, existe uma série de marcas portuguesas muito interessantes. Não queria muito estar a nomear, a distinguir pessoas, mas... E também, por exemplo, no mercado masculino também existem a marca. Pronto, vou dizer algumas. A Isto, por exemplo, no mercado masculino. A Play Up no mercado de criança, por exemplo. Designers, vou destacar alguns que gosto mais. A Susana Bittencourt, o Estelita Mendonça. Já aqui... Dois nomes de jovens criadores, sim, ainda considero jovens, meus colegas, que também podem experimentar.
Muito bem. Aos ouvintes da Rádio Universitária de Minho, recordo o endereço para onde podem enviar reclamações ou sugestões, k.estamos.rum@gmail.com. Carla, muito obrigada.
Obrigada.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.